versículo 7. Tiago, capítulo 5, versículo 7. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Veja como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até que virem, até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está à porta. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não, não, para que não caiam em condenação. Diga amém. Esse texto, o livro de Tiago, carta do nosso irmão Tiago, ele fala do dia a dia do cristão. Ele fala da vida diária do cristão. E esse texto aqui, tem algumas bíblias que tem um subtítulo, e eu tenho uma bíblia que tem lá o subtítulo, que fala sobre a esperança no sofrimento. Diga, a esperança no sofrimento. Ultimamente, aí, nos últimos 20 dias, eu ouvi muitas pessoas, e a pastora também, e muitas pessoas sofrendo. Sofrendo. Às vezes é um problema na família, um problema financeiro, um problema de saúde, um problema espiritual, e a pessoa está sofrendo. Tem esperança em momentos agradáveis, em momentos bons? É, qualquer um tem. Quem tem Deus tem, quem não tem Deus também tem. Mas tem esperança diante dos embates da vida e diante das adversidades, se manter fiel à palavra de Deus, se manter firme nas convicções que você acredita, você tem que estar crescendo espiritualmente, amém ou não? Por quê? Porque o que Jesus espera é uma transformação contínua nossa, uma informação. Jesus não nos quer passar informação, Jesus ele quer ver transformação. Quem está aqui? Diga, Jesus não quer passar informação, ele quer ver transformação. E essa transformação, ela passa pela maneira que a gente age, pela maneira que a gente vê a vida, pela maneira até que a gente sofre, pela maneira que a gente desfruta quando tudo vai bem. Essa transformação, ela é contínua. Tem coisas que Deus tem me transformado e enquanto eu estiver vivo, enquanto eu respirar, vai haver mudança. É o líder, é o pastor. Não existe uma pessoa que esteja pronta em nenhum aspecto, em nenhum nível. É claro que hoje eu estou pronto para muita coisa que há 10 anos eu não estava, mas eu não estou todo pronto. É claro que daqui 5 anos eu vou estar muito mais pronto do que eu estou hoje, mas eu também ainda não vou estar pronto por completo. Então a vida cristã, por isso que a gente tem culto, por isso tem que ler a Bíblia sempre, por isso tem que orar sempre, por isso que tem que participar dos eventos sempre, por isso tem que fazer uma escola sempre. Por isso, por quê? Porque conforme você vai aprendendo, você vai praticando, aquilo ali vai transformando você. Quem está aqui, diga amém. Então o Tiago, ele fala algumas coisas ali. Eu não vou falar tudo, mas eu vou falar algumas delas. Por quê? Aquilo ali nos ajuda a caminhar, nos ajuda a entrar num novo nível. Às vezes, as pessoas, por perderem o foco, elas passam a ver a vida cristã como uma vida daquilo que eu preciso. É claro que Deus sabe que a gente precisa. Ele falou, você não anda ansioso por aquilo que você precisa, porque eu já sei o que você precisa. É fácil? Não é fácil. Mas está lá escrito. Então a gente precisa acreditar na palavra, sim ou não? Sim ou não? A gente precisa acreditar na palavra. Então, a palavra de Deus, ela vai transformando a gente, porque a gente precisa ter um foco. E esse foco é Jesus. Por isso que ele está falando assim, ó, vocês precisam entender sobre a vinda de Cristo. Porque aqui pode ser que alguma coisa fuja ao desejo, fuja ao controle. E é o que acontece muitas vezes. Quantas pessoas eu já vi, eu encontro na rua, aí eu falo assim, e aí, como é que você está? Tudo bem? Faz tempo que eu não te vejo. E aí, está lá na igreja ainda? Não aqui, mas tá, sei lá, outro lugar, outra igreja. Ah, não, eu não estou indo em igreja nenhuma, não. Mas o que aconteceu? Ah, aconteceu uns negócios aí, teve uns problemas, eu acabei me esfriando, né? Umas são verdadeiras, eu acabei me esfriando. Só que isso não vai resolver a vida dela. Mesmo que ela tenha razão, mesmo que seja real, que seja legítimo o que aconteceu, que seja legítimo o que ela está dizendo, isso não vai mudar o resultado da vida dela. Quem está aqui, diga amém. Então, se a gente quer viver uma vida cristã, e nós vamos falar sobre esse texto aqui, em todos os aspectos a gente tem que estar focado em Jesus. Por quê? Porque tem muita gente focado nas coisas que vão passar, focado nas coisas daqui da terra, focado naquilo que eu posso ter, na porta que eu estou esperando abrir. Está errado isso? Não. Mas o que está errado é esperar só nisso. É aí que está. É você estar esperando só naquilo que está aqui na terra. Como se Deus fosse um supermercado espiritual de bênção sem medida, que você vai lá com a listinha do que você quer e Deus vai te colocar no carrinho as coisas que você pediu, você vai embora. Isso é vida cristã? Não, isso não é vida cristã. E eu vou te provar em 1 Coríntios 15, 19. 1 Coríntios 15, 19. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens, ou seja, ele está dizendo de todos os homens, não crentes, de todos os homens existentes na terra. Então está falando de gente que serve a Deus, gente que não serve a Deus. Está falando de gente que adora a imagem, está falando de gente que lê a Bíblia. Ele está falando de todos os homens. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Essa versão é uma versão maneira, que é a NVI. Aqui, ó, a minha já está os mais dignos de compaixão. Mas essa versão, depois precisa ver se não está copiando errado. Somos os mais miseráveis. O que Tiago está falando, o que Paulo está falando aqui é o seguinte: não tem problema a gente querer conquista na terra. Mas se a sua fé cristã estiver alicerçada nisso, você pode estar tendo conquistas, você pode estar rompendo, você pode estar tendo sucesso, mas diante do reino, diante da palavra de Deus, que é o que está escrito, porque estamos esperando somente nessa terra, somos miseráveis. É triste demais ou não é? É ou não é? Pensa, você está na igreja e Deus olhar para você e falar, meu Deus, mas é muito miserável aquele irmãozinho ali. Por quê? Porque ele está esperando só nessa terra. Então, eu quero desafiar você a fazer um teste para conseguir entender que quando vier as lutas que querem te afastar, quando vier alguma situação no teu trabalho, no seu dia a dia, essa carta de Tiago está falando para crente viver uma vida diariamente cristã. Não é uma vida na igreja. Você vai ter que ler Tiago inteiro. Você vai ver que ele está falando, gente, ó, a gente é crente na empresa, a gente é cheio do Espírito Santo na faculdade, a gente é cheio do Espírito Santo na rua, a gente é cheio do Espírito Santo o tempo todo. A gente não entra num lugar e o Espírito Santo nos enche, e a gente entra em outro lugar e o Espírito Santo sai. Não, a gente está cheio do Espírito Santo em todo lugar. Então a gente tem que ter um comportamento, uma vida diária, para que a gente possa ter esperança, ser parecido com Cristo, viver o dia a dia do Evangelho, não por uma religiosidade, não por uma obrigação, não por causa de ritos, né? Ritos gospel, mas por causa de um relacionamento com Deus. Quem está aqui, diga amém. Então, esse foco em Cristo, um exemplo tão bobinho que eu estou escrevendo ali. Imagine que cada vez que uma pessoa te convidar para comer um churrasco, olha aí, assim sai glória, né, irmão? Imagine que cada vez, isso aí não pode ser combinado, cada vez que uma pessoa falar, ô fulano, vamos comer um churrasco lá em casa, e você disser não, você ganha um pix de 5 mil reais na sua conta. Eu chego ali e falo assim, ô Alisson, acabando o culto aqui, nós vamos comer uma picanha lá em casa. Aí o Alisson fala amém, ele perdeu os 5 mil. O Alisson fala não, aí eu faço um pix para ele de 5 mil. Então vamos voltar agora. Ah, vamos comer uma picanha lá em casa? Ah, meu Deus, Alisson. Ô Alisson, com 5 mil? Não, você gosta muito de picanha. Eu não gosto tanto de picanha isso, não. Ô Rogério, você vai lá comer uma picanha ou você quer um pix de 5 mil? Então, o Rogério quer um pix de 5 mil. Eu também quero um pix de 5 mil. Só que eu não posso comprar a picanha com 5 mil. Agora, o que que vale mais? Eu comer a picanha e não receber o pix de 5 mil? Ou eu não comer a picanha e receber o pix de 5 mil? Ah, eu vou preferir sem, eu não preciso nem orar. Tiro meu dízimo, tiro minha oferta. E todas as vezes que alguém me chamar para comer um churrasco, uma pessoa ontem me chamou, vamos comer um churrasco? Eu ontem já teria ganho 5 mil. O que eu quero dizer para você? Essa brincadeira. Na vida cristã, Satanás vai oferecer sempre comida podre para você. E tem gente deixando alimento saudável, pão da vida, por causa de comida podre do diabo. Então a vida cristã é a escolha do que você vai aceitar para comer. Se Satanás te colocar um pratinho de leitilha e você trocar pela bênção que Deus tem sobre a tua vida, é um direito seu. Mas você não pode depois reclamar. Você não tem por que depois dizer, ah, essa vida, está vendo? Minha vida não vai. Não, não é que não vai. É que você está fazendo escolha comer as iguarias que o inimigo de nossas almas tem apresentado, ao invés de comer o pão da vida, ao invés de beber do cálice da nova aliança. Então você acaba fazendo uma escolha que vai complicar o seu dia a dia na terra. Aí chega na igreja, tem dificuldade, porque uma coisa é a pessoa que está começando a caminhar, ela vai passar por isso. Outra coisa é aquele que já está na caminhada e ele começa. Hoje eu falei com o pastor, ele falou que passou mal o dia inteiro, comeu alguma coisa ontem que fez mal para ele. Ele começa a comer, não é o caso desse pastor não, viu gente? Aí ele começa a comer um negócio misturado coisa podre com coisa boa com coisa podre, e aquele negócio todo, quando vê ele começa a passar mal. Então o Tiago está dizendo para a gente, galera, vamos ficar atento, porque a vida cristã é até a vinda de Jesus. A vida cristã não é 30 anos. Quantos anos o senhor está na igreja, Jesus? Quantos? 12 anos. Não adianta ele ficar 12 anos e amanhã falar, ah, estou cansado. Não adianta. Eu não acredito nessa teologia que, ai, maravilha, meu nome está escrito. Eu vou virar o caneco e vai dar tudo certo porque meu nome está escrito. Seu nome está escrito. Se fosse assim, Jesus não mandava a gente perseverar, ué. É que a carne quer isso. Então, Tiago está dizendo, gente, eu vou dar algumas dicas para vocês aqui. Nós não vamos falar tudo, mas nós vamos falar alguma coisa. Quem quer ouvir o que Deus tem para falar para você aqui? Primeira coisa que Tiago fala, uma das coisas que Tiago fala, é ser paciente até a vinda do Senhor. A vinda do Senhor tem duas maneiras de chegar até nós. Duas. A primeira é eu morrendo. Então, eu estou lá esperando. A segunda é eu em vida e ele chegar. Do jeito que está indo, eu lá atrás, novo convertido, eu falava que Jesus ia voltar na minha geração. Mas eu falava isso pela expectativa que eu tinha. Agora eu já estou começando a acreditar que Jesus vai voltar na minha geração, porque o negócio está feio. Sim ou não? O negócio está feio. Então, na minha concepção, eu entendo que aqui a visão de Tiago para a minha vida cristã, ou é até eu morrer, ou Jesus voltar comigo em vida. Por isso que, se você estiver aqui colocando prazo de validade na tua vida, na presença de Deus, vai complicar muito. Mateus 2, 24, 13 diz assim: aquele que perseverar até o fim será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Eu estou com 51 anos de idade. Eu acho impossível, nos próximos 30 anos, essa palavra não se cumprir. Eu acho impossível. Por quê? Porque hoje, essa palavra se cumprir, não precisa o missionário pegar um navio 3 meses, atravessar o oceano, desembarcar numa terra e começar a falar de uma para uma pessoa na praça aqui, para outra pessoa na praça ali. Aí 2 anos depois tem 10 pessoas na igreja, 20 anos depois ele morreu e aí ficou 50 pessoas ali e ali mais 30 anos. Eu não, por quê? Porque tem internet, tem YouTube, tem tudo muito rápido hoje, as coisas estão muito rápidas. Então eu acredito que essa palavra, até que todos ouçam o evangelho e virar o fim, eu não tenho dúvida minha, zero. 81 anos, eu vou estar falando assim: gente, todo mundo já ouviu o evangelho nesse mundo. 7 bilhões de pessoas, pensa, tem 7 a 8 bilhões de pessoas vivas. Segundo dizem, metade já ouviu falar do evangelho. Então falta metade. Agora olha para trás, quanto tempo levou para essa metade e a tecnologia hoje, a agilidade hoje, para alcançar a próxima metade pelos próximos 30 anos. Quem está aqui, diga glória a Deus. Dá um aplauso a Jesus aí. Então, é perseverar até o fim, é aprender a conviver até o fim, com as coisas boas, com as coisas ruins, com gente boa, com gente desagradável. Hoje eu passei por 2 pessoas, uma, passei assim, me relacionei, uma super agradável e outra não tão agradável. Uma que eu fiquei com vontade de continuar ali no bate-papo e a outra que assim que morreu o assunto, eu segui trecho. Isso vai ter a vida inteira. Na nossa vida, você vai ter a tentação de se distrair com muitas coisas para tirar você do foco. Coloca a mão na sua mente assim. Diga: eu tenho a mente de Cristo. Quando Pedro, chegado de Jesus, tentou te distrair Jesus, Jesus disse para ele: Pedro, arreda-te de mim, Satanás. Você está querendo me distrair do meu foco. Eu não vou dizer para você falar isso, mas eu te aconselho a ficar mais esperto. Quem está aqui? A vida cristã tem padrão. Diga: a vida cristã tem padrão. Mais forte: a vida cristã tem padrão. Agora, bem forte: a vida cristã tem padrão. Ué. Não existe uma vida cristã de qualquer jeito. Não, é liberdade. Ok, mas olha o nível da liberdade. 1 Coríntios 6,12. Tudo me é permitido. Aí, ó. Tá certinho. 1 Coríntios 6,12. Tudo me é permitido. Mas nem tudo convém. Tudo me é permitido. Mas eu não deixarei que nada me domine. Então eu tenho uma liberdade. Mas eu tenho um equilíbrio. Não, eu não quero isso aqui. Porque se aquilo ali, eu for obrigado àquilo, aquilo ali me domina. Eu gosto de comer um doce após o almoço. Acabei de dar a última garfada do almoço, da janta, eu já tenho que vir com um doce. Se isso aí fosse prejudicar a minha vida, se isso fosse pecado, irmão, por mais desejo que eu tivesse, não, eu não vou fazer. Não vou fazer. O grande desafio é você não fazer o que tem desejo de fazer. Não fazer o que você não tem desejo de fazer não é desafio. O desafio é você fazer, é não fazer o que você não tem o desejo, o que você tem o desejo de fazer. Por quê? Porque daí o seu foco está em Cristo. Digo, meu foco está em Cristo. É isso que vai empoderar você. É isso que vai fazer trocar governo, seu time ganhar, seu time perder, chover, fazer sol, ter problema, não ter problema, você continuar no caminho. Porque Ele é a verdade. Ele é o caminho e Ele é a vida. Você podia dar um aplauso a Ele? Aí, Tiago dá uma visão para a gente. Ele compara a paciência com o agricultor. Ele fala assim, veja o agricultor. Por quê? O agricultor tem que semear, sim ou não? O agricultor tem que comprar semente? O agricultor tem que adubar a terra? O agricultor tem que cuidar para não vir praga? O agricultor tem que plantar no tempo certo. O agricultor tem que proteger dos animais pisar na plantação. Mas ele precisa da chuva. Ele não tem domínio. Tem coisas na minha vida, na sua, a gente tem domínio. Tem coisas na nossa vida que vem de Deus. A gente não tem o domínio. São os mistérios de Deus. E a gente precisa ser como o agricultor. Ele vê a semente brotar dentro da terra? Vê? Não. Não, ele joga a semente, ele fica por lá de fora ali, ó. Ele não está vendo nada. Mas está acontecendo alguma coisa, sim ou não? Então vamos lá. Ele não está vendo nada. Mas está acontecendo alguma coisa, sim ou não? Abre a sua mão aí. Eu quero declarar para a tua vida em nome de Jesus. Tem hora que você não vai ver nada acontecer, mas pode crer, está tudo acontecendo. Está tudo acontecendo. Só que você tem que ter paciência. Ó, o agricultor conta com os esforços dele, mas precisa do agir de Deus. Conta com a capacidade dele, mas precisa confiar que a chuva vai vir sem garantias nenhuma. Que a chuva virá. É assim que a gente tem que ser. Ele pode escolher muita coisa, mas ele não escolhe a hora de chover. Ele pode conhecer muito de plantação, mas se não chover, ele perde. Pensa naquela época que o profeta Elias orou, 3 anos e meio não choveu. Irmão, nós passamos uma temporada de chuva, sem chuva, virou um caos o Vale do Paraíba. Ai daquele que estivesse lavando um carro, ai daquele que estivesse lavando uma calçada, porque uma estação sem chover, imagine 3 estações sem chover, numa época que não tinha caixa d'água, numa época que não tinha tratamento de saneamento básico, numa época que não tinha condições tecnológicas de levar água, 3 anos e meio sem chover. Meu amigo, mas nessa crise, Deus separou uma viúva para abençoar a vida de um profeta e a fez prosperar de modo extraordinário. Extra, pode? Então eu tenho que crer nisso daí como um agricultor. Tem hora que Deus vai mandar a chuva e tem hora que Deus vai multiplicar o azeite. Não teve plantação de azeitona, não teve tempo de maturação, não teve fervura, mas tem azeite. Eu não quero saber o que não tem. Eu quero saber que o nome do meu Deus é Jeová Jirê, o Deus que supre. Pode ir, então. Escute. Aí Tiago fala um negócio que mexe com muitos, pelo menos comigo. Fortalecer o coração. Tiago fala, gente, como é que ele fala aqui? Ó? Eu leio aqui embaixo, lá em cima. Nossa, está lá em cima. Vamos lá. A senhora, sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração. Irmão, Tiago está dizendo assim, a emoção da gente arrebenta com a gente. O sentimento da gente arrebenta com a gente. E se a gente não fortalecer o coração com a palavra de Deus, com gente abençoada do lado da gente, com a igreja, nós tivemos uma oração segunda aqui. Nós tivemos, olha, olha para você ver a pegada. Sábado teve o overflow aqui. Sexta teve overflow. Domingo teve culto. Segunda. Ah, é isso aí. Ó. Viu como é que mexeu o coração? Sexta teve overflow. Sábado teve chá das mulheres. Domingo teve culto. Segunda teve o Dia Mundial da Oração. Ontem teve uma reunião de liderança de ministério. Hoje tem culto. Amanhã tem a última aula do Enraizado. Irmão, isso é para quê? Para encher a semana? Não, é para fortalecer o coração da gente. Dá um aplauso aí. É para fortalecer o coração. Agora escute. Tem gente que fala assim: eu vou sábado das mulheres, porque domingo eu estou liberado. Eu vou segunda na oração, porque quarta eu vou ficar em casa. São compensações. Eu não sei de onde saiu isso. A gente não tem uma agenda pesada, porque eu entendi que não adianta querer tirar você sempre. Mas quando acontece de ter uma imersão de eventos, um intensivo de preparação, de ensino, de que você quiser para dar nome, você tem que estar em tudo. Por quê? Porque é assim que você fortalece o seu coração. Abre as suas mãos aí. Eu quero declarar em nome de Jesus, corações fortalecidos nessa noite, no nome do Senhor. Dá um aplauso a Ele por isso. Ó, uma coisa ruim acontece. Isso gera um tremendo problema. Mas quando o seu coração está forte, você enfrenta. Quando o seu coração está fraco, você faz o famoso chutar o pau da barraca. Você prefere desistir. Você prefere abrir mão. Você prefere dizer: ah, vou me entregar a isso aí. Esses dias eu estava vendo, eu vejo muito vídeo de animais, aqueles negócios da safari lá, porque lá eles não brigam por ter raiva um do outro, lá não tem fofoca, lá não tem disse-me-disse, lá não tem traição, lá não tem nada disso na savana na África. Lá, quando tem uma morte, é por sobrevivência. Então eu gosto de olhar aqueles vídeos lá, e eu vi um búfalo lutando, lutando para sair da beirada da água, e o jacaré puxando a perna dele, e um búfalo forte, deveria ter mais de 1000 quilos aquele troço, e aquilo lutava com toda a força, aí o jacaré, teve uma hora que ficou parado o jacaré, o búfalo parou. Sabe o que, que o búfalo fez? Sentou, o jacaré puxou ele para dentro, ele se entregou, ele não aguentou mais. Meu amado, eu quero dizer para você, existe um Deus que tem poder, não para pegar a gente no fundo do mar, do rio, na boca de um jacaré, mas tem poder para nos livrar do laço do passarinheiro. Tem poder. Ele tem poder para isso. E a gente tem que acreditar nisso. Agora, quando a gente está com o coração bambo, acontece o que aconteceu com Davi. Davi estava lá, luta daqui, briga de lá, e vai daqui, e vai de lá. Aí um dia ele baixou um pouquinho a guarda do coração dele. Ah, quando abaixou a guarda, ele viu o que não podia ver, desejou o que não deveria desejar, e fez o que ele nunca, se fosse perguntado, faria. Porque ele abaixou a guarda. Ele descansou. Irmãos, líderes, voluntários, membros, cuidado com muito descanso. Cuidado, ai, a minha vida está muito agitada. A primeira coisa que ele tira é o trabalho da casa de Deus. Ele não tira academia, ele não tira o futebol, ele não tira um pedacinho do lazer, ele não tira o curso online que ele está fazendo. Ele não tira o trabalho na casa que ele está construindo. Mas a primeira coisa que ele fala: ah, eu estou muito cansado. Tá, o que, que você vai fazer? Não, eu vou dar um tempo. É igual aquele búfalo. Deitou. Aí não é o jacaré, não. Aí é o inimigo puxando. Só que não é um búfalo, é uma ovelhinha. Devagarzinho. Eu não estou falando que se você não serve no ministério, você está caído, não é isso. Eu estou falando que você pode simplesmente achar 5 dias evento. Ah, não, gente, esse ano não aconteceu isso. 70 dias do ano não aconteceu isso. Então, quando acontece, Vai para cima, porque é para te fortalecer o coração. Dá mais um aplauso a Ele por isso. Glória a Deus. Agora escute. Outra coisa que Tiago faz: devemos praticar e termos referências de superação. Praticar a palavra e referências de superação. Lembra do final dos testemunhos? Você não deu um testemunho ainda? Dá um testemunho. Ô Jesus, por que você veio para a igreja? E por que você sentiu vontade? E por que você queria conhecer mais o Evangelho? E por que você queria crescer espiritualmente? O que aconteceu na sua vida? Por que mudou? E o que aconteceu na sua casa? Uma tragédia. Uma tragédia. Eu não tenho como explicar a tragédia que aconteceu na casa dele. Pergunta para ele. Ele tem que dar o testemunho, Jesus. Eu não tenho como explicar para ele a tragédia que aconteceu na vida dele. Mas a tragédia que aconteceu na vida dele só não foi pior porque ele estava com o seu coração fortalecido em Deus. Senão teria sido pior. Então, as referências de superação. Tiago está falando, gente, precisa ter paciência, precisa perseverar. Olha o que os profetas viveram. Olha a vida do Jó. Mas olha como que Deus deu uma virada na vida dele. Tiago está assim, batendo papo, inspirando alguém, inspirando a gente. Ô cara, olha o que outros já viveram. Olha o que outros já passaram. Olha o que outros já enfrentaram. Olha o que Jó. Não tem na Bíblia alguém que sofreu como Jó. Não tem. Jó não tinha mais o que perder. Não tem. E esse homem, diz os estudos que esse livro foi o primeiro livro na composição a ser escrito. Como que o primeiro livro é de um homem que mais sofreu na terra? Para mostrar para mim e para você que se ele venceu com Deus que nós temos, nós vamos vencer com Deus que ele tinha também. Acabou, é? Acabou. Olha as referências. Por isso que no final de testemunhos tem uma frase: testemunhos curam vidas. Porque quando eu estou aqui pregando, eu posso não atingir a área que você precisa. E a gente coloca um testemunho de 3 minutos de um irmão. E quando eu estou falando testemunho, pode ser um testemunho assim: olha, eu estava desempregado há 8 meses. Lá em casa a gente já estava passando necessidade. Um dia eu acordei de manhã e Deus me deu uma visão: leva o currículo em tal lugar. Quando eu cheguei com o currículo, o cara nem pegou meu currículo. Falou: você sabe mexer nessa máquina? Eu falei: sei, está contratado. Acabou o testemunho. O que é isso? O outro que está ralando, ele fala: peraí, eu estou há 4 meses, estou entregando os pontos? Não, eu saio daqui fortalecido, porque eu tenho referências de superação. É um absurdo um crente não falar como que Deus mudou a vida dele. É um absurdo. Quando eu tenho oportunidade, por que você acha que eu falo aqui? Ah, eu já passei muito nessas ruas aqui usando droga. Porque tem um monte de gente dentro da sua própria casa usando droga. E a pessoa olha para um usuário de droga e fala assim: isso não vai prestar, é nunca. Aí ele me ouve falar, ele volta e fala assim: olha, eu nunca mais falo que você não vai prestar, porque eu vi um que não prestava e Deus mudou a vida dele. Pode aplaudir então. É por isso, quando alguém fala assim: olha, meu casamento estava acabado, eu fui buscar a Deus, Meu marido estava com outra, eu já estava a ponto de largar, mas um dia Deus falou comigo, e 7 semanas depois, meu marido voltou quebrantado, largou a amante, mudou de vida, é o melhor homem da terra. Por quê? Porque Deus entrou e mudou a história daquela casa. Ah, pelo amor de Deus, não dá, irmão, não dá. Histórias de superação. Quando eu fui começar o ministério, uma das primeiras coisas que eu vi: eu não vejo que você tem esse chamado. Você já pensou se eu tivesse acreditado naquilo? Você já parou para pensar se há 18 anos atrás eu tivesse acreditado naquilo? Quantas pessoas teriam morrido sem Jesus? Quantas igrejas não teriam sido plantadas? Quantas pessoas não teriam sido curadas? Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, o que Deus tem para fazer na tua vida e já está fazendo na maioria, não tem a ver com você, tem a ver com outras pessoas. Jó perde a saúde, Jó perde filhos e Jó perde dinheiro. Não, ô irmão, você perdeu seus filhos, grau máximo, mas vamos embora. Você perdeu seus filhos, você perdeu sua saúde e você perdeu dinheiro. Irmão, no mundo, um cara hoje assim, sabe quem que ouviu uma entrevista? Eike Batista, ontem, o cara que foi considerado um dos 5 homens mais ricos do mundo, o cara perguntou: como é que você sobrevivia na prisão? Eu estou te falando, entrevista do Eike Batista, ele falou: na hora que eu ia tomar sol, não, dá até uma vontade de emocionar. Quando ele falou assim, ó, na hora que eu ia tomar sol, eu olhava para o céu próximo, era muito comum coisa podre, né? Eu via os urubus, eu falava: puxa vida, como que eu queria ser aquele urubu. Eike Batista, 5 homens mais ricos do mundo. Ah, irmão, no mínimo, nós vamos subir como águia. Dá um aplauso aí, no mínimo. No mínimo. Então, em meio a toda essa perda, ele continuou firme. Ele continuou firme. Eu digo para você, a Bíblia não fala que ele pensou em desistir. A Bíblia não diz que ele falou, A Bíblia não diz. Mas a Bíblia diz que antes, quando tudo estava bom, eu te conhecia de ouvir falar. Agora que a minha vida está uma desgraça, eu sei quem o Senhor é. É difícil isso. Mas você vai. A Bíblia fala que na angústia, Provérbios, na angústia nasce um irmão. Na angústia, não é nas festas. Tem uma ilustração que diz assim: o pai, muito bem de vida, muito rico, ele chega para a filha de 10 anos de idade e fala: filha, vem cá, eu vou fazer um churrasco para todo mundo aí da rua aí. E eu quero que você vá, convida todo mundo. Quem se encontrar, convida. O pai, mas todo mundo? Bate nas casas, não interessa. Chama todo mundo para cá. Churrasco, bebida, comida. A menininha saiu e ficou pensando, né? Ficou pensando. menina inteligente, ela começou a gritar na rua: socorro, 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 minha casa está pegando fogo, minha casa está pegando fogo. Algumas pessoas abriam a porta, fechavam a porta. Algumas pessoas abriam a cortina, fechavam a cortina. Outras pessoas saíam de toalha enrolada, saíam de pijama e tal. Chegou lá umas 10 pessoas. Aí ela falou: pode entrar. Mas cadê o fogo? Não, pode entrar. Aí o pai dela olhou e falou assim: ô louco, filho, mas o que, que é isso? Falou: pai, ninguém veio apagar o fogo da nossa casa. Esses 10 que a gente nem conhece vieram. Então quem vai comer churrasco é esses 10. Meu amado, quando tem coisa boa, aparece todo mundo. Quando o pau quebra no lombo, é que na angústia nasce um irmão. Grita incêndio que você vai saber quem está do teu lado. Quem entendeu? Paulo vive um momento bem complicado, meu xará. A história é grande, mas eu vou te contar. Leia, Atos 27. Paulo, prisioneiro, está sendo embarcado, Deus fala com ele: ó, não fala para a galera fazer a friagem não, que vai dar ruim, hein? Vai ter tempestade lá. Ele fala: gente, deixa eu te falar uma coisa, Deus me revelou aqui, é melhor a gente não ir para essa viagem que vai dar ruim. Ah, você não sabe o que está falando. Entrou todo mundo no barco, vou adiantar o filme. Veio a tempestade e a galera joga o trigo fora, joga a carga fora, e a tempestade, 3 dias sob tempestade. Irmão, 3 dias sob tempestade. Não estamos falando nos barcos de hoje, não. Nós estamos falando nas canoas melhoradas de antigamente. 3 dias de tempestade. Aí Deus fala: olha, eu disse para ninguém vir, eles não acreditaram em você. Fala para todo mundo que ninguém vai morrer, mas o navio vai afundar. Irmão, tem hora na vida da gente que, já que a gente desobedeceu, já que a gente foi para onde não deveria ir, é melhor o barco afundar e a gente sair vivo. Sim ou não? Tem hora na sua vida que o melhor não é você sair com o barco, o melhor é você sair vivo. O melhor é você ter a oportunidade de recomeçar. O melhor é você ter uma nova chance. Ei, em nome do Senhor Jesus, não pare porque o navio afundou. Porque Deus não tem compromisso com navios. Deus tem compromisso com filhos. Se tem algum filho aí, faz alguma coisa aí para eu ver. É isso, irmão. Eu tenho um cunhado que ele é bombeiro e ele atua num acidente de trânsito e num incêndio na floresta. E ele sabe que eu gosto de moto. Ele fala que quando cai alguém de moto, a primeira coisa que o cara está quase morrendo, ele fala assim: não corta meu macacão não, não corta meu macacão não. Porque o macacão custa 10 mil, 15 mil reais o macacão. Ele está preocupado com o macacão, irmão. Não corta meu macacão não, tenta tirar. Ele fala: não dá para tirar, corta o macacão, jogou fora mesmo. O cara está ali, está preocupado com o macacão dele. Sabe aquelas roupas de moto? Tá? Então aquilo é caro. E ele está preocupado: não, não corta meu macacão não. Irmão, para de se preocupar com o navio, irmão. Fala para mim: apóstolo. Não, fala forte: apóstolo. Para de se preocupar com o navio. Se preocupa com o propósito. Eu falo para você: para de se preocupar com o navio. Se preocupe com um propósito. Dá um aplauso a Jesus aí. Para fechar aqui, escute. Eu recebi uma, essa um amigo meu mandou. É, foi até o Jesus. Olha a frase: as tempestades e a neve matam as flores, mas não matam as sementes. Irmão, a gente falou aqui, presta atenção no agricultor. Tem um aqui, é uma metáfora. Um professor chegou numa sala de aula, falou assim: eu quero que vocês adivinhem o que eu tenho na minha mão. Aí um lá: uma moeda. Não. outro. Uma bala? Não. Uma nota de 200 reais? Não. Não. O que é que eu tenho na minha mão? Um anel? Não. Cada um foi chutando. Aí ele falou, vou dar uma dica. Eu tenho uma empresa. Eu tenho trabalho para muita gente. Eu tenho dinheiro. Eu tenho riqueza. Aí o menino lá do fundo, só tem uma semente. Aí ele abriu, era uma semente de milho. Está tudo ali dentro da semente. Está tudo aí dentro de você. Mas sabe por quê? Que muitos não frutificam? Porque a semente para frutificar tem que morrer. E tem gente na igreja vivo ainda, mas tem que morrer. Por isso que Jesus falou: você quer morrer? Você vai viver. Você quer viver? Você vai morrer. Olha para sua mão aí. Olha para sua mão e diga: tudo que Deus espera de mim já está dentro de mim. Você pode aplaudir e ficar de pé. Tudo. Deus não está esperando de mim nada do que Ele já não colocou dentro de mim. Nada. Meu filho se formou em design gráfico, minha filha em psicologia. O que eu espero deles? Que eles saibam o que eles se formaram. Eu não vou esperar dele. Eu quero que você saiba sobre engenharia. Não, eu não me formei em engenheiro. Eu quero que você saiba sobre odontologia. Não, eu não me formei em dentista. Eu me formei em psicólogo. Eu me formei em design gráfico. Deus sabe que Ele colocou em você. E Deus espera que você frutifique naquilo que Ele colocou em você. Mas número um, lembre-se, foque em Cristo. Número dois, tenha paciência. Número três, persevere. Lembre-se de exemplos de pessoas que venceram. Quarto, a sua vida de superação vai inspirar outros. Quem está aqui? Quem está aqui? Assim é. Assim é. Feche seus olhos. Eu quero orar por você. Mas o ministério de louvor vai cantar uma canção. E você com os olhos fechados, qual área da sua vida você precisa que Deus atue? Qual área da sua vida você precisa que o poder de Deus se manifeste? Qual área de sua vida que você precisa de um toque pessoal do Espírito Santo, cirúrgico, preciso? É só você que sabe. Ai, apóstolo, eu tenho até receio de mexer nisso. Não tenha, não tenha. Nunca tenha receio de mexer aonde te faz sofrer. Nunca. Porque quando Deus te chama a mexer naquilo que te faz sofrer, é porque Ele não vê a hora de você ser curado para a glória do nome dEle. Quando Ele vê alguma coisa que está acabando com a sua saúde espiritual, emocional, Ele não vê a hora de entrar ali e curar você. Hoje de manhã eu fiz uma oração, eu acho que ela durou 2 minutos, e quando eu abri a Bíblia, Deus falou comigo. Durou 2 minutos, mas quando eu abri a Bíblia, que a última frase foi: Senhor, me dá uma palavra hoje. Mas me dá aquela assim, para pelo menos, quando eu abri a Bíblia, eu falei: uau. Deus sabe o que cada um aqui precisa. Mas você precisa estar enraizado nele. Tem alguém para dar um amém aí? Você pode dar um aplauso a Jesus? Vamos cantar uma canção. Thank you.